Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1. Programa Vida Saudável.
Sejam todos bem-vindos à nossa Rede da Saúde, nossa Vida Saudável. A partir de agora faz companhia para você, aonde quer que esteja. Falando sobre um assunto muito importante, o nosso tema de hoje é fibromialgia. E temos convidado especial. Primeiramente, deixa eu dar aqui o meu oi para o Dr. Júlio Cazé, nosso anfitrião. Está sempre conosco, trazendo aí as informações e os nossos convidados. Tudo bem, Dr. Júlio?
Tudo bem, Lani, que prazer mais uma vez compartilhar com você aqui na Rede da Saúde, compartilhar com todos os nossos ouvintes, nossos espectadores, né? Para falar sempre de temas atuais, Elaine, e de temas que são importantes para a nossa população. Que prazer imenso, né? Sempre trazendo essa bancada também colegas, né? Pessoas que têm o conhecimento, né? Que dominam esse conhecimento, para também falar com mais propriedade sobre o tema, né, Elaine? Que legal a gente poder fazer, ter essa oportunidade de divulgar esses trabalhos aqui na Rede da Saúde, né?
É verdade, doutor. A Rede da Saúde que serve para você que precisa aí ter a informação da qual você pode confiar, falando sobre saúde, que é muito importante. E agradecendo sempre o prazer de todos que são convidados, que estão aqui compartilhando todo o seu conhecimento com a nossa audiência. Então vamos dar aqui nosso olá também para o Dr. Flávio Barbosa, que é reumatologista e vai falar com a gente hoje sobre esse assunto. Fibromialgia, tudo bem, doutor?
Olá, tudo bem, Lene? Tudo bem, Júlio? Agradeço o convite, já é um convite, já faz um tempo que a gente já está se programando, que não dava certo, mas finalmente deu certo. Vamos lá, né?
Que bom que o doutor está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua vivência. Sabemos que a Rede da Saúde, nesse momento, pode estar falando com pessoas que sequer têm a oportunidade de falar com um médico. Porque hoje estamos aí com mais de 28 rádios parceiras, trazendo sempre um pouquinho de informação para que essas famílias, para que essas pessoas possam ter esse conhecimento mais perto e possa buscar, sim, uma saúde e uma vida com mais qualidade. Doutor, seja muito bem-vindo.
Perfeito, muito obrigado.
E para a gente dar início, eu já gostaria que o doutor colocasse para a gente aqui, não tem como fugir, porque talvez você não saiba, mas você pode nos contar, doutor, o que é fibromialgia, doutor?
Então, vamos lá. A gente gosta de usar um termo que a fibromialgia é uma síndrome. Então, fibromialgia é um conjunto de sintomas, não é somente o dor no corpo, né? Então, são vários sintomas juntos que nos dizem que aquilo ali é uma fibromialgia, né? Aquela doença é uma fibromialgia. Então, são pacientes que têm alterações de humor, alterações de sono, cansaço no dia a dia, pacientes que têm dor persistente por mais de 3 a 6 meses, né? Dores que, em geral, são difusas. Então, o paciente tem dor articular, o paciente tem dor muscular, dói os dois lados do corpo, dói para cima e para baixo da cintura, dói pescoço, dói barriga, dói tórax. Então, é um paciente que tem dor difusa associado a um conjunto de outros sintomas. Tá? São, em geral, pacientes que eles também fazem pouca atividade física, isso então também faz parte do síndrome de fibromialgia e, em geral, acomete muito mais mulheres do que homens, sendo que algumas mulheres ainda têm distúrbio de dor de cabeça crônica, alterações de memória crônica, que vem junto com esse geral zumbi síndrome.
O doutor já, inclusive, ia perguntar justamente isso, se acomete mais homens e mulheres, ou, no caso, grupos específicos, como africanos, asiáticos, europeus, também não faz diferença, doutor?
Não, a princípio não. A princípio, a fibromialgia é difundida no mundo todo, né? A gente sabe que tem uma leve preponderância em caucasianos, mas o que realmente chama atenção é mais o sexo feminino do que o masculino, uma preponderância muito maior de mulheres do que homens com fibromialgia. Mas a raça em si, a princípio, não muda muito.
Não muda, não. Ô, doutor, e quais são os sintomas da fibromialgia? O que, que eu sinto de verdade?
Perfeito. Então, em geral, as queixas são relacionadas à dor, né? Então, quando o paciente ele procura a gente com sintomas, o que eu procuro? O paciente, ele me chega com dor. Eles são pacientes que estão procurando, pulando de médico em médico há anos, muitas vezes, não há um dia, dois dias, né? E eles estão sofrendo com queixas de dores que não melhoram de forma nenhuma. Toma um anti-inflamatório aqui, não ameniza, toma uma injeção ali, não ameniza, vai no pronto-socorro, toma outro remédio ali, não ameniza. Então, o sintoma principal que guia a síndrome realmente é a dor, que é o motivo pelo qual os pacientes chegam para a gente.
Entendi. Mas, doutor, existem exames específicos para saber se tem fibromialgia?
Perfeito. Então, não existe um exame específico que vai dizer que aquela doença daquele paciente é o fibromialgia. O que acontece na prática é que existem várias doenças que causam dor pelo corpo e que imitam o fibromialgia. Então, há a necessidade de uma anamnese, uma boa conversa com o paciente, um bom exame clínico, né? Examinar certinho o paciente, achar localizações dessas dores, para a gente suspeitar da condição de fibromialgia. Em nós suspeitando da condição de fibromialgia, aí existem os exames que excluem as outras doenças. Então, eu gosto de usar um ponto assim, na reumato a gente tem umas 200 doenças que causam dor. Então, a gente também não vai fazer 200 exames. Então, nós utilizamos o quê? Anamnese, exame físico, para guiar quais são os exames necessários para que aquelas suspeitas sejam excluídas. Olha, será que essa dor pode ser artrite reumatoide? Tá, pra cá. Olha, será que essa dor pode ser uma doença de tireoide descompensada? Olha, exame pra cá. Olha, será que pode ser uma doença muscular? Exame pra lá. Então, existe um compêndio de exames que a gente utiliza na nossa prática para tentar afastar outros diagnósticos que podem, eventualmente, até correr risco de vida, entre outras condições, até a gente conseguir fechar o diagnóstico da fibromialgia. Então, ela é um diagnóstico de exclusão.
Verdade. E o doutor citou algo muito importante. O que, que uma pessoa com fibromialgia não pode fazer, doutor?
Na verdade, não tem muito um que não pode fazer. Na verdade, tem o que pode fazer. Acho que o paciente que tem fibromialgia, ele precisa viver. Ele não pode deixar de viver porque ele tem uma condição. Então, eu gosto muito de comparar comparativos banais, assim, com pressão alta. O paciente que tem pressão alta, ele não vai deixar de viver por causa que ele tem pressão alta, certo? Então, na verdade, tem o que ele pode, o que ele deve fazer, né? Mas restrição, falar, eu vou deixar de fazer tal coisa, de viver por causa de fibromialgia, não, ele não tem um limite ou uma restrição quanto a isso.
E, doutor, mais uma perguntinha aqui. Como que uma pessoa que tem fibromialgia pode se cuidar?
Perfeito. Então, como eu comentei lá no início, existem alterações de sono, existem alterações de cansaço, de humor, alterações por baixa atividade física e a dor, certo? Então, a dor, vão existir remédios que ajudam quanto a isso, ok? Então, existem remédios que vão mexer com a parte da dor, mas o paciente tendo uma vida saudável, alimentação adequada, uma atividade física regular, né? Fugir de fatores estressores, então a gente sabe que os fatores estressores são pontos, gatilhos que desencadeiam o aumento das crises de dor. Então, às vezes o paciente ele tem que identificar um fator estressor para conseguir começar a evitar aquilo. Então, por exemplo, olha, eu chego em casa está tendo briga em casa. Tem que tentar resolver esse ponto. Ah, no meu trabalho está tendo tal problema. E se aquilo ali é um fator que é exacerbador, o paciente tem que tentar evitar isso. Então, a gente sempre fala, eu acho que ter vida saudável, ter uma atividade física regular, tem que utilizar as medicações, né? Fazer o que a gente chama de higiene do sono. Então, higiene do sono são mecanismos que nós fazemos para tentar melhorar a qualidade do nosso sono. Ah, não vou ficar até 2 horas da manhã no celular, vou dormir no quarto mais escuro, sem barulho. Então, isso são coisas que contribuem, né, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável quanto a isso.
E, doutor, qual é a parte do corpo que a fibromialgia ataca?
A fibromialgia ataca o corpo todo. Então, eu posso ter dor no braço, eu posso ter dor no antebraço, eu posso ter dor na perna, eu posso ter dor na coxa, eu posso ter dor nas articulações, tem paciente que tem dor no pescoço com cervicalgia. no tórax, na barriga. Então, o que não é comum é que apenas um segmento do corpo doa. Isso também não é o comum. Então, o comum é que o paciente tenha dor dos dois lados do corpo, para cima e para baixo da cintura. Então, a gente chama de dor difusa. Tá? Possivelmente, além de ter dor no corpo todo, o paciente ele pode ter uma área de maior local de dor. Isso às vezes acontece. Então, uma cervicalgia ou pacientes que têm mais dor na mão, isso realmente pode acontecer. Mas, em geral, o paciente, ele tem pacientes que até falam assim, ó, dói do fio do cabelo até o dedo do pé. Então, o corpo inteiro, eles queixam de dor.
E você que nos acompanha, não perca a continuação deste episódio aqui na sua rádio. Até a próxima!
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.